Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Nosso convidado de hoje é o professor Carlos José Marques da Costa Branco, professor do curso de engenharia da UEL, já aposentado, engenheiro civil, doutor em geotecnia e tem experiência na área de engenharia civil com ênfase em fundações e escavações, atuando principalmente nos seguintes temas: fundações, escavações, barragens, sondagens e provas de carga. Carlos José já foi presidente do CEAL, Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Eu agradeço. Um abraço a vocês todos, aos ouvintes. Estamos aí.
Na presidência do CEAL, o CEAL é uma entidade importante na área empresarial de Londrina. Na presidência do CEAL, a gente vê que a entidade tem muitas representações e muitas atividades e uma atuação, inclusive a sede funciona junto com o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Como é esse trabalho do CEAL? Por que o CEAL ficou uma entidade importante no cenário londrinense?
Então, o CEAL, na verdade, nasceu em 1953, pela união dos engenheiros e os arquitetos da época, né? Estava começando a se organizar, a cidade tinha nascido, tinha menos de 20 anos, né? E aí eles resolveram se juntar para otimizar o trabalho, né? Ter um pouco mais de convívio entre eles e mais interconexão, né? Enfim, troca de experiência e tudo mais. E aí surgiu o CEAL naquela época. Depois, alguns anos depois, poucos anos depois, o primeiro presidente arquiteto foi o BOP. E ele, junto com César, o Luiz César, né? Eles acabaram mostrando a importância que já tinham os arquitetos, já participavam desde o início, né? E que aí devia se ampliar um pouquinho essa participação. Então, o Clube de Engenharia nasceu com o nome de Clube de Engenharia do Norte do Paraná. E por conta da atuação do BOP e dele, é que ele mudou para Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina.
E quais são as principais atividades? Onde é a atuação do?
Então, basicamente é uma associação de classe, né? E como associação de classe, ele congrega os profissionais da classe para troca de experiências, para enriquecimento profissional e troca de informações. Desde o início já, ele teve uma participação muito ligada ao poder público, né? Por exemplo, a barragem do Lago Igapó foi construída em 59, ela foi concluída, né? Quando ela estava completando 25 anos. E já tinha participação desde aquela época, né? Ah, vamos construir uma barragem? Vamos, por quê? Então, era uma área lá de fundo de vale que era mal aproveitada, tinha muito mosquito, enfim, era um lugar desabitado e tudo mais. E aí consultaram o pessoal da engenharia e do Clube de Engenharia. Uma curiosidade, na época do clube na época da barragem, o secretário de obras era o... Poxa, esqueci o nome dele agora, já lembro. E o engenheiro era o José Augusto Queiroz, que foi presidente do Clube de Engenharia alguns anos depois, ou próximo dessa época, né? Então, você vê que já tinha uma ligação entre... A cidade era pequena, né? Tinha uma ligação entre os engenheiros e a classe como um todo e o próprio Clube de Engenharia. E a partir daí, e de outras ações, né, foi se estreitando esse tipo de relação E hoje a gente vê que, de fato, o poder público muitas vezes consulta o Clube de Engenharia para muitos assuntos. Então, tudo aquilo que é ligado à área técnica da engenharia se consulta o Clube de Engenharia e também o Sinduscom, que é das empresas, né? Vamos dizer, uma associação, na verdade não é uma associação, é um sindicato das empresas. Então, o Clube de Engenharia tem bastante participação por conta disso.
Falando na barragem do Igapó, o senhor já fez um trabalho no passado e mais recentemente apresentou algumas sugestões, inclusive por intermédio da imprensa, sobre essa questão que está aí incomodando a prefeitura e deixando muita gente preocupada, que são esses vazamentos do lago. Podia falar um pouco desse assunto?
Acho que os vazamentos deve talvez estar se referindo às comportas do Lago 2, né? Sim, a gente está trabalhando nisso, exatamente nesse momento, né? Em 2001, 2002, a barragem do Lago 2 se rompeu. 2001 ela se rompeu. E aí, logo na sequência, a gente foi contratado para fazer um novo projeto e esse projeto resultou na barragem que tem hoje, lá em Gabião, que ela é fora, não é mais embaixo da avenida como era antigamente. Ela foi feita inicialmente em 1974, embaixo da avenida. E ela foi colocada para fora, por vários motivos. O principal é que, embaixo da ponte, ela acaba criando uma janela, porque ela tem uma certa altura e o assoalho da ponte tem uma outra altura, então forma uma janela, só passa aquela quantidade de água naquele espaço. Ela foi feita em 74, alguns anos depois ela foi alteada em meio metro, porque eles queriam aumentar o Lago 2 em meio metro de altura para aumentar o espelho de água. Isso foi feito, então a janela diminuiu mais meio metro. O que acabou acontecendo? Com o passar do tempo, o crescimento da cidade, a permeabilidade diminuiu, porque as pessoas foram construindo, colocando telhados, asfalto, cimento, enfim, e diminuiu a permeabilidade e a água chega mais rápido no Igapó, cada vez mais rápido, né? E aí aquelas chuvas que necessariamente não eram as mais fortes que já ocorreram em Londrina, elas começaram a dar problema e aí começou a água, inclusive, a invadir a Higienópolis. E mais ou menos nessa época, um pouco depois da primeira invasão, rompeu a barragem. E aí tinha que se fazer uma outra barragem. Então o conceito já foi fazer fora, exatamente por isso. Porque fazendo fora, a gente consegue abaixar o assoalho, a jusante da barragem. A jusante, para o pessoal, para o público, é aquilo que vem depois. E a montante é antes, né? No sentido do curso no curso da água. Então aumentou aquela janela. Agora, se você olhar lá, o assoalho dela está bem mais baixo, então tem uma janela bem mais alta, né? Ela foi feita daquele jeito. Muito bem, naquela época foi feita a barragem e foram mantidas as comportas. Isso já tem 24 anos, mais ou menos, né? E as comportas certamente foram, na época, revisadas, eu não acompanhei isso, mas elas foram, não, nem fizeram parte do projeto, né? Elas foram aproveitadas, mas elas foram revisadas, o lago foi abaixado e tudo mais, só que acabaram sem manutenção ao longo de muito tempo, até pela dificuldade. Para fazer manutenção da comporta, ver se está tudo ok, limpar, lixar, enfim, você tem que esvaziar o lago, tem que abaixar o lago, tem que abrir a comporta, né? E aí não tem jeito. Então acabou que as revisões ficaram muito precárias ao longo do tempo e com o tempo acabou estragando os trilhos que suporta essa comporta do lado da ombreira esquerda. Para o pessoal de casa, então a ombreira esquerda é a ombreira do lado esquerdo do curso do rio, ombreira direita do outro lado, né? Então aquela mais próxima ali ao iate, aquela quebrou e a partir daí então tem que ser feito um reparo nessa comporta. E é o que está sendo feito agora. Então, até ontem eu estive na prefeitura, a gente discutindo soluções ou opções, né? A gente vai ter que fazer uma alteração naquilo que a gente estava fazendo, né? Mas já está sendo feito. E, enfim, esse, em princípio, vai resolver esse problema do vazamento na comporta. Agora, a gente tem alguns outros problemas, né? A própria comporta lá do Lago 1, ela está há muito tempo parada. Certamente tem sedimentos, eu já recebi a batimetria, tem sedimentos, ela deve estar com dificuldade de operação, então abrir e fechar, né? Isso vai ser uma coisa que, na sequência, vai ter que mexer também. O problema é que a emergência, de fato, é o Lago 2, porque se não arrumar isso aí, ele abaixa o lago e aí tem o cheiro dos mariscos, tem vários problemas, né?
Quer dizer, além da questão estética, porque os vários lagos e igapós são importantes no cenário turístico, né, no visual da cidade, nós ainda temos situações de segurança, né? Não faz muito tempo a gente tinha constantes cheias e ruas alagadas e casas alagadas ali naquela região onde tem o aterro do lago.
Joaquim de Matos.
Que é onde vem a água, desce toda para aquela situação. Então nós estamos falando de estética e segurança.
Sim, são duas coisas. Uma coisa é até a segurança da barragem é muito importante por causa da comporta, porque ela é que regula se você consegue manter cheio o reservatório ou não. Vamos imaginar que as comportas explodissem do dia para a noite, é impossível, né? Mas se isso acontecesse, entraria um volume muito grande de uma velocidade alta no Lago 1. Então é possível que também tivesse algum problema até na própria barragem lá, né? A água passar muito alta. Acredito que não invadisse a pista, mas é complicado. Além disso, você mencionou essa questão das enchentes, que é uma questão também de segurança e que tem a ver com o fluxo todo da água, né? São, na verdade, quatro lagos, né? E essa é a segunda etapa, a segunda parte do que a gente está trabalhando. Uma é a comporta, que já está praticamente finalizada, e a outra parte é essa questão da inundação. E para a inundação, a gente está analisando algumas opções, porque a gente depende de fluxo da água caminhar, especificamente, né, numa velocidade boa, para que isso não ocorra, e também dos níveis. Então ali o que acabou acontecendo com o tempo foi que construíram a rua Joaquim de Matos numa cota um pouco baixa, né? Então o que acaba, e o aterro ficou numa cota um pouco mais alta. Então o que acaba acontecendo? Quando a água vem de chuva muito forte, ela acaba pegando todo o ribeirão Cambezinho, que é do lado direito, do lado do fluxo, né, na ombreira direita, e ele não dá fluxo naquela galeria que tem embaixo ali da... Ali já é a... Como é que chama? Ayrton Senna, alguma coisa assim. Né?
É
isso. Exatamente. E aí ela não dá fluxo naquele lugar e a água começa a subir, ele invade o aterro e entra naquele canal que deveria receber só água, que viria lá do lado da vertente. Resumo, ele afoga aquilo, tudo sobe na Joaquim de Matos e alaga aquilo tudo. Então essa segunda parte, a gente está mexendo nisso também, a gente já tem algumas coisas bem delineadas em relação a isso e faz parte exatamente desse novo estudo. Mas ele depende de vários fatores, né? Basicamente é fluxo, a gente tem que manter o fluxo corrente. Muitas vezes o pessoal leigo confunde achando que o assoreamento por si só faz com que a água suba. Então, se subir meio metro de assoreamento, a água vai subir meio metro. Na verdade, não é assim. A água vai subir aquilo que a barragem está indicando lá. Então, se todo o fundo do reservatório subir meio metro, a água não vai subir aquele meio metro daquele jeito, porque o vertedouro não subiu. Ele continua lá, a água vai continuar passando por cima. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que todas as barragens ali são tipo vertedouro. Então vamos imaginar que eu tenha um vertedouro na cota 100 e o meu fundo do lago está na cota 50. Então tem 50 metros de lâmina d'água. Muito bem, se aquilo assorear e chegar a... Vou colocar um valor maluco, né? A cota 99, agora só vou ter um metro de água em cima. Então fica parecendo que aquela água não está cabendo porque ela vai escoar tudo, mas ela não escoa tudo, ela só escoa por cima do vertedouro. Então, na verdade, ela só vai subir aquilo que passar. Então, se estava com 50 metros de profundidade, ele passava lá 5 centímetros de água por cima do vertedouro, em princípio passaria os mesmos. Isso de uma forma simplificada. Na verdade, não é bem assim. Tem um negócio que a gente chama de raio hidráulico, que é uma relação entre o perímetro molhado e a área da seção. Então, isso altera também. Isso altera a velocidade, o fluxo. E por isso é que acaba acontecendo coisas desse tipo. Então, tem um misto de assoreamento com esses outros níveis todos que têm que ser compatibilizados.
Esse é um assunto que preocupa a cidade, mas nós temos outros assuntos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo depois do intervalo a gente retoma essa discussão.
Ok.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, Fogo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, Fogo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João dos Santos Silva Beleléu.